Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender a vontade dele, para que nós possamos entender a sua voz, a sua palavra, poderosa para realizar tudo aquilo que foi dita, que foi proferida, que foi prometida. E é justamente esse, ou foi esse o objetivo de Jesus, quando lá na cruz, na última hora dele, na última hora, nos últimos segundos, digamos assim, de vida, ele disse: eu tenho sede. Quer dizer, no auge do seu sofrimento, de dor por todo o seu corpo, no auge da sua dor, ele disse: eu tenho sede. Em outras palavras, por favor, me dá alguma coisa, me dá água para beber, porque eu não aguento mais. E então, esperando que alguém tivesse misericórdia dele, mas não encontrou ninguém. E os soldados pegaram uma esponja embebida com vinagre, colocaram na boca. E quando Jesus provou, cuspiu, ele disse, as últimas palavras dele: está consumado. E então entregou o seu espírito. Entregou o seu espírito, quer dizer, morreu. Minha amiga e meu caro amigo, se você pensar bem, raciocinar bem, com respeito àquele grito que Jesus deu, está consumado. Se você raciocinar, você vai verificar que ali ele estava falando assim: olha, tudo que o meu Pai planejou e tudo que nós, que eu estou a sofrer, gemer, tudo está consumado. Quer dizer, está cumprido. Tudo que eu podia fazer, ou melhor, tudo que nós podíamos fazer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que nós poderíamos fazer pelo ser humano, nós fizemos. Nós fizemos para salvar, para salvá-lo, para resgatá-lo. Por isso, no texto sagrado lá em Isaías, capítulo 53, que disse, o Senhor diz assim: todavia ao Senhor, quer dizer, o Pai, agradou moê-lo. Quer dizer, moer quem? Jesus. Jesus foi moído, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então Jesus, ele cumpriu a sua missão com perfeição. Com perfeição. Tudo que ele fez, toda a sua dor, todas as enfermidades que ele carregou, todas as doenças, todos os nossos pecados, todas as maldições nossas, foram encravadas no corpo dele. Ele aguentou tudo sozinho. Por isso, o Pai agradou em moê-lo. Não que o pai tivesse prazer naquela situação, mas, diz aqui, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quer dizer, quando Jesus completou a carreira, fez tudo certinho conforme o pai queria, então ele pôde, na sua morte, expiar o pecado daqueles que nele creem. Então Jesus se tornou a carne moída por causa dos nossos pecados. O corpo dele foi moído por causa dos nossos pecados, pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Ele pôde, então, ser de fato, de verdade, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que João Batista disse, quando olhou para ele pela primeira vez, disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas tira daqueles que nele creem, não daqueles que apenas querem usufruir os benefícios, mas não querem seguir os conselhos divinos, não querem seguir a palavra de Deus. Então, ele diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O preço, Jesus pagou o preço pelo seu, pelo meu, pelo nosso pecado, pelas nossas doenças, nossas enfermidades, maldições. Aí diz assim, e verá Deus, né? Referindo-se ao Pai, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor, quer dizer, do Pai, prosperará na sua mão. Na sua mão. Ele, o Pai, verá o fruto do trabalho da sua alma, da alma do seu filho Jesus, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, olha só, Deus, o Pai falando de Jesus, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, Jesus, justificará a muitos, não a todos, mas a muitos, não a todos, porque nem todos querem. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Aí você cola essas palavras com as palavras lá de Filipenses, que nós já lemos, Filipenses capítulo 2 e versículo 6, que diz assim, Jesus, sendo forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se portar como Deus aqui na terra, não. Ele era Deus, por isso chamado filho do homem, filho referindo-se ao Pai, filho do Pai, do homem, porque ele agora era homem. Homem como eu, como você, sujeito às mesmas situações, necessidades, vicissitudes. Jesus era homem, Deus no corpo de um homem. Mas ele não agia como Deus. Ele agia como homem. Então ele teve as mesmas necessidades que nós temos. Nós temos necessidade de ir no banheiro, defecar, urinar, não é isso? Temos necessidade de comer, beber, dormir, descansar, não é isso? Tudo isso Jesus teve. Ele fez exatamente conforme a necessidade de qualquer humano. Aí diz aqui, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usou o poder dele, a autoridade dele, a divindade dele para ser igual a Deus aqui na terra, não. Ele foi servo. Ele assumiu a postura de servo. Diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Servo não tem reputação. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, que significa maldição. Ninguém era morto na cruz sem que fosse amaldiçoado. Então, todas as pessoas que eram crucificadas, tinham a morte na cruz, eram malditas. Jesus foi um deles. Por isso, também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não há nome mais honrado. Não há nome mais honrado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor, o nome de Deus. O nome que estava oculto, que fora oculto aos judeus, até o dia em que o anjo Gabriel falou com Maria, descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo e te envolverá e vai gerar um filho, homem, e o seu nome será Jesus. Jesus é o nome de Deus. Jesus não é um nome como qualquer um nome, João, Maria, não. É o nome de Deus. Quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo. Os três em um. Três pessoas distintas, um só Deus. Um só Deus. Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo gemeu no Calvário. Quando pediu água, eles deram vinagre. O ser humano não teve decência de, nem no último momento da sua dor, atender a sua necessidade. Ao invés de dar água, lhe deu vinagre. Então, Jesus, naquele momento, pronto, está consumado. Tudo o que eu prometi, tudo o que nós prometemos, está cumprido aqui agora. Quem crê em mim terá vida, jamais morrerá. Mas quem não crê já está condenado. Por isso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo inferno, todos os homens, a pessoa que me assiste nesse momento, que é avessa a Jesus, um dia vai dobrar os joelhos perante o nome de Jesus. Quer você queira ou não, todos os demônios, o diabo, todos, não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, um dia você vai dobrar os seus joelhos perante o nome do Senhor. Se você dobrar os seus joelhos hoje perante o nome do Senhor Jesus, colocá-lo como Senhor na sua vida e colocar-se como servo dele, então você é salvo. Mas se você o rejeitar, ele também o rejeitará. Então diz assim, e lhe deu um nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o texto que nós colocamos acima da igreja, no nome da Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Em todas as igrejas universal, nós temos escrito acima do nome da Igreja Universal. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, minha amiga, em outras palavras, resumindo tudo isso, quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo exatamente isso. Tudo o que nós prometemos desde antigamente, dos patriarcas, profetas, dos reis, todos os que falaram em meu nome, todas as minhas promessas, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, está cumprido. Já cumpri. Está feito. Realizado. Pronto. O prometido foi feito. Que quer dizer, as doenças, as enfermidades, eu já as carreguei comigo. As maldições, eu já as carreguei comigo. Os pecados, eu já os carreguei comigo. Por isso, todos que invocam o nome do Senhor Jesus são salvos. Não importa se a pessoa é a pior das criaturas na face da terra. Se ela invoca o nome do Senhor Jesus e reconhece Jesus como seu único Senhor, então ela recebe o perdão dos seus pecados, está consumado, ela está livre de todo o seu passado e começa uma vida nova. E o Espírito Santo efetua esse milagre na vida dela. Então o Pai enviou o Filho para morrer por nós e agradou-se em moê-lo, porque viu a prosperidade, a posteridade de Jesus por causa do seu sacrifício. E também o Espírito Santo que age na vida daqueles que creem nas promessas de Deus. Por isso que nós temos que levar a palavra de Deus para todo mundo, para que aqueles que nela creem sejam salvos, de fato e de verdade. Sejam livres, sejam curados, sejam libertos. As bênçãos físicas naturalmente vão acontecer, mas primeiro de tudo, Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro de tudo, é a pessoa assumir a fé de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Então, amiga e amigo, lembra quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas? Então, primeiro você tem que se sujeitar ao governo do rei, do reino de Deus, ao governo do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Quando você faz isso, e segue na sua justiça, de acordo com a sua palavra, então todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, quem é inteligente, quem usa a fé com inteligência, procura obedecer primeiro, fazer do Senhor Jesus o seu governante, o seu rei, o seu Senhor, o seu Salvador, e andar, segundo passo, de acordo com a sua voz, a sua palavra. A partir daí, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você quiser resolver os seus problemas primeiro, as coisas acrescentadas já, e depois ter o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida, não vai funcionar. Jesus disse primeiro. Primeiro é o reino de Deus na sua vida. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o reino de Deus e a justiça. Depois, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você compreendeu? Então, não fique como mosca procurando algum lugar para pousar. Coloque a sua vida em Jesus Cristo, aquele que morreu, que deu brado de independência para você, que crê nele. Quem crê nele, recebe os seus benefícios. Quem não crê, não recebe. Quem crê nele, é salvo. Quem não crê, vai perecer. Já está perecendo. Então, é questão de inteligência, fé inteligente. Você tem uma fé inteligente, com inteligência. Você faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida e anda de acordo com a sua palavra, a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Todas. Todas. Não vai faltar mais nada. Então, preocupe-se, ou melhor, ocupe a sua mente em deixá-la, em submeter-se, sujeitar-se ao governo, ao reino do Rei Jesus, e andar de acordo com a sua palavra. No resto, vai ser acrescentado na sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus abençoe, não se esqueça disso, em nome de Jesus. Amém.